Amém. Deus é conosco. A presença de Deus está aqui neste lugar. E quando eu falo que a presença de Deus está aqui neste lugar, você não precisa sentir essa presença. Ainda que você não sinta, ela está aqui neste lugar. Ah, eu estou sentindo a presença de Deus. Que bom que você está sentindo. Mas para aquelas pessoas que não estão sentindo essa presença, saiba que não importa o que você sente, a presença de Deus está aqui. Está aqui para curar, para salvar, para restaurar. Amém. Irmãos, nós hoje queremos compartilhar um pouco com vocês um pouco sobre o que o pastor Ala ministrou também no domingo. A palavra de Deus diz que por falta do conhecimento as pessoas são destruídas. O meu povo perece por falta de conhecimento. Hoje eu quero dizer para vocês também que existem outras maneiras para que as pessoas sejam destruídas. Falta de conhecimento, ignorância espiritual. E uma das coisas que eu quero abordar com vocês aqui hoje também é sobre o pecado. O que o pecado faz na vida de uma pessoa? Você sabia que o pecado pode destruir as pessoas? E às vezes nós não atentamos, né? Às vezes nós pensamos assim, ah, Deus é que pesa a mão. Deus não pesa a mão sobre ninguém. Uma vez eu escutei um pregador falando assim, que se Deus for pesar a mão, na mão direita ele tem bênçãos, na mão esquerda então ele tem mais bênçãos sobre as nossas vidas. Então nas mãos de Deus só tem o que é bom. Mas existem caminhos que nós trilhamos que pode destruir uma pessoa. Existem caminhos que o ser humano pode trilhar mesmo como salvos. Esses dias eu estava pensando sobre a vida de Ananias e Safira. Meu Deus, mas uma mentira fez com que Ananias e Safira morressem? Só porque eles mentiram? E Deus falou comigo assim, eu acredito que o que aconteceu ali com Ananias e Safira não foi uma mentira daquele momento. Ainda sabendo que aquela mentira é que levou eles para o tempo deles ser reduzido aqui nessa terra. Mas o que eu entendi é que Ananias e Safira, eles viviam preso à mentira. Eles mentiam com constância. E quando veio o avivamento, onde eles precisavam andar na verdade, eles quiseram mentir para Pedro. E Pedro falou assim, olha, não mentiste para mim, mas a mentira que você contou, você feriu o Espírito Santo. E nós precisamos entender que existem lugares que nós trilhamos, caminhos que você pode trilhar, que pode trazer consequências. Marivaldo hoje falou um pouco sobre isso também aqui de manhã. A palavra de Deus diz que Deus ele não tenta ninguém. Deus não tenta as pessoas. Então nós somos tentados por desejos que estão dentro de cada um de nós. E são esses desejos que fazem com que você peque. E é por isso que nós precisamos passar tempo com Deus. É por isso que nós precisamos nos entregar com constância ao Espírito Santo. É por isso que nós precisamos passar tempo orando em outras línguas para que esses desejos não destruam nenhum de nós, nem a mim, nem a você, nem qualquer uma outra pessoa que queira andar com Deus. Quando nós estamos ceando, nós estamos lembrando de quê? Lembrando de algum ato heróico que nós fizemos? lembrando de que nós somos bons, a palavra de Deus diz que todas as vezes que nós estamos ceando, nós estamos fazendo memória o que Cristo fez por cada um de nós. Então nós estamos trazendo à nossa memória o que Jesus Cristo fez. E o apóstolo Paulo diz também, lá em 1 Coríntios 11, que algumas pessoas estavam tomando a ceia de uma maneira onde elas não estavam refletindo, né? Julgando a si mesmo antes de tomar a ceia. E algumas pessoas estavam trazendo para elas o quê? Condenação. E o que que é não julgar a si mesmo, não discernir essa ceia da maneira correta? É quando as pessoas não se importam mais em viver uma vida de pecado. Elas não se importam mais em ultrapassar, sair daquela condição. Dentro delas não existe mais nada que diga para elas: olha, o que você está fazendo não é correto. Essas coisas você tem que parar. Essas coisas podem te destruir. Essas coisas podem reduzir o seu tempo aqui na terra. Ainda sabendo que muitas pessoas, como o apóstolo Paulo diz, algumas pessoas estão adoecendo, algumas pessoas estão morrendo. Isso ele estava falando porque as pessoas não estavam discernindo o corpo de Cristo. Eles não estavam discernindo o corpo de Cristo e estavam ceando de uma maneira inconsequente. Ah, isso não tem nada a ver. Eu não preciso mudar isso. Ou seja, não passava tempo suficiente com Deus para que Deus pudesse guiar eles. O pastor Alvo comentou de domingo uma coisa interessante. Ele falou assim, que nós não precisamos ter medo de Deus, mas nós precisamos ter medo do pecado. Essa foi a mensagem que ele pregou aqui domingo. Você não precisa ter medo de Deus. Deus não é contra você. Deus agora, ele é o seu pai. Mas como um bom pai, quem é pai ou é mãe, levanta sua mão. Quando você vê um filho correndo perigo, você fala para ele: olha, filho, não faça isso não. Às vezes você xinga, dá umas palmadas, mas aquilo ali não é para que a gente quer dar palmada, não é porque a gente somos ruins, nós como pais, mas porque nós não queremos ver os nossos filhos sendo destruídos. Então o apóstolo Paulo está falando que algumas pessoas estavam ceando de uma maneira onde eles não estavam discernindo o corpo de Cristo. Eles não tinham discernimento do que Cristo tinha feito por eles. E eles continuavam fazendo as mesmas coisas que eles faziam lá atrás. O nosso caminhar com Deus, nós precisamos entender que nenhum de nós somos perfeitos. Nós não estamos aqui porque somos perfeitos. Mas nós precisamos ter algo no nosso coração, um temor em obedecer a Deus. Eu preciso obedecer. E às vezes muitos de nós queremos substituir a obediência. Eu vejo muitas pessoas fazendo isso. A religião ensina isso. Você não precisa obedecer, basta que você faça um sacrifício. Que tal esse? Esse é um bom sacrifício para que eu não obedeça. E outros sacrifícios, talvez, que muitas pessoas fazem. Ah, eu vou fazer uma outra coisa para Deus, mas eu não vou fazer isso. Isso eu não vou obedecer. Ah, eu vou dar comida aos pobres. Ah, eu vou fazer uma boa caridade. Ah, eu vou fazer algumas coisas difíceis que ninguém quer fazer, mas obedecer a Deus. É por isso que ele fala assim: Deus não quer sacrifício, mas ele quer o quê? Obediência. Às vezes, como cristãos, nós vivemos muito tempo nos colocando no lugar de vítima. E você se colocar no lugar de vítima faz com que você não seja curado, que você não receba as bênçãos de Deus. Ah, eu estou nessa situação porque fizeram isso comigo. Ah, eles me machucaram. Ah, eles foram ruins comigo. Ah, eu estou sozinho, estou sozinha. Ah, ninguém gosta de mim. Ah, ninguém me chama. As pessoas, elas sofrem quando elas acolhem a vitimização no coração delas. Quando elas se encontram em um lugar onde elas em todo o tempo, elas contam a história delas como vítimas. Diga-se, eu não sou vítima. Eu sou um filho de Deus. Amém. Deixa eu falar uma coisa para vocês agora. Nós agora podemos andar em obediência. Porque agora nós temos a nova natureza. As pessoas do Velho Testamento, nenhuma delas era nascida de novo. Elas tinham sonhos, elas tinham revelações, elas ressuscitavam mortos, fazia até fogo cair do céu, mas nenhuma delas tinha nova natureza. Nenhuma dessas pessoas tinha uma natureza como eu e você temos, uma nova natureza, a natureza de Deus dentro de nós. Temos agora o Espírito Santo morando dentro de nós. Nós agora, para pecarmos, nós não somos obrigados mais a andar em pecado. Nós só pecamos agora se nós escolhermos pecar. Você tem todas as armas de Deus para não mais pecar. A palavra de Deus diz que agora o pecado não tem mais domínio sobre nós. Jesus falou assim: lá vem o diabo. E ele nada tem em mim. Você sabe quando é que o diabo consegue pegar alguém e destruir alguém? Quando essa pessoa, depois de Deus falar e falar e falar e falar e falar, eu acredito que muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes, ela não consegue ou ela não quer, por escolha própria, obedecer. O diabo só pode pegar alguém quando ele encontra algo em cada um de nós. Eu queria que vocês abrissem primeiro em Tiago. Tiago 1. Quando eu prego assim também, é para mim também, viu? Eu também sinto esse peso da mensagem, porque eu sinto que vai me custar. Eu não estou aqui para julgar nenhum de vocês. Hoje eu estava falando assim, que quando nós julgamos as pessoas, nós também somos julgados. Quando você passa régua em alguém, aquela mesma régua, ela é medida em você. Então é melhor que a gente não julgue um ao outro. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. O que nós queremos é, com muito temor no nosso coração, é obedecer. E o que nós queremos, cada vez mais, é nos desvencilharmos todos os dias do pecado que está tenazmente querendo assediar cada um de nós que estamos aqui. Você sabia que o pecado está tenazmente querendo te assediar? A palavra de Deus diz que Jesus, ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou em nada do que ele foi tentado. Ele sabe. Ele sabe que nós podemos suportar da mesma maneira como Ele suportou. Ele sabe que nós podemos. Amém? Então olha o que diz aqui em Tiago. Tiago 1. Versículo 13. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Deus é que está me tentando. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Cada um, porém, é tentado pelo quê? Próprio mau desejo. São esses maus desejos, gente, que a gente tem que fazer com que morra dentro de cada um de nós. São maus desejos. Não são bons desejos, mas são maus desejos. Você quer muito. É por isso que é tentação. Alguém seria tentado por aquilo que não quer? Não seria uma tentação. Mas nós só somos tentados por algo que talvez dentro de nós a gente queira muito aquilo. Mas isso pode ser o quê? Um mau desejo. E são esses maus desejos que nós temos que silenciar, mortificar. Não deixar com que ele nos controle, nos domine. Então aqui está falando aqui que Deus não tenta ninguém, Deus não coloca coisas, vou ver se Thaís está forte, vou ver se Júnior está forte, vou ver se Maísa está forte, colocar isso aqui para Zelito, para qualquer um de vocês que estão aqui. Nós somos tentados por maus desejos que já existem, que estão lá dentro de cada um de nós. São por essas coisas que nós somos tentados. Alguém poderia parar aqui e trazer isso aqui, ó, como se fosse um, vamos supor que isso aqui fosse um esterco, um bolo de esterco. Para mim aquilo ali é um bolo de esterco, isso aqui para mim é um bolo de esterco, mas para outras pessoas isso pode ser um bolo de chocolate, de chantilly, e eu enxergo aquilo ali como um bolo de esterco. Mas o que está acontecendo com o Zelito? Ele está enxergando isso aqui, um bolo de chantilly, uma picanha? Zé, isso não é um bolo, não. Isso não é uma picanha, não. Isso é um esterco que está na sua mão? Não, Júnior, isso aqui é meu. Você está com ciúme, você está com inveja que isso aqui é meu. Zé, para, Zé. Isso vai te destruir. Joga isso fora. Isso pode te trazer cólica. Pode te trazer um mal-estar. Pode fazer com que você tenha uma disenteria. Não, você está com ciúmes que isso aqui é meu, que eu peguei agora. Tá, você está querendo para você, né? Não, Zé, eu estou querendo o seu bem. É assim que acontece quando alguém é tentado. A pessoa enxerga algo de uma maneira diferente, porque o desejo no coração dele ou dela faz com que ela veja em uma ótica diferente. Então, pelo que nós somos tentados? Pelos nossos próprios maus desejos. Deus não tenta ninguém. Então, vamos continuar vendo aqui? Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Então o pecado, gente, tem o poder de iludir e de arrastar. Ilude. O que é iludir? Enganar, a pessoa vê de uma maneira diferente. Ah, não, a proposta não era essa. Quem já pecou de uma maneira aí, onde depois de um determinado momento, depois que você comeu, você falou, não foi a proposta. A proposta não foi essa. Você foi enganado. Você foi iludido. Você foi arrastado. E agora, a pessoa se encontra em um lugar onde ela fala, não, mas não foi isso, não foi a proposta. O pecado tem esse poder de iludir e de arrastar e de enganar as pessoas. Diga para a pessoa que está do seu lado, não tenha medo de Deus. Deus agora é o seu Pai. E Ele quer te abençoar. E Ele já te abençoou com toda sorte de bênção. Se você tem que ter medo, diga para a pessoa que está do seu lado, se você tem que ter medo, tenha medo do pecado. Isso sim pode te destruir. Vocês estão entendendo, irmãos? Nós, no nosso coração, nós precisamos ter o mesmo que tem no coração de Deus. Nojo pelo pecado. Deus ama o pecador. Mas no coração de Deus, eu acredito que tenha nojo pelo pecado. Se você começar a passar tempo com Deus, dentro do seu coração vai existir algo como se fosse um GPS, que vai todo o tempo te guiar para a direção onde Deus está. Você vai saber o que é a verdade e o que você precisa fazer. É por isso que hoje nós temos um novo, nós nascemos de novo, temos a nova natureza de Deus dentro de nós, temos o Espírito Santo morando dentro de cada um de nós. Nós não precisamos mais andar da maneira como nós andávamos. O motivo de nós estarmos aqui é porque nós queremos sermos desafiados. Diz que se você for numa igreja onde você não é desafiado a viver de uma vida diferente, essa igreja não está te fazendo bem. Se você entra numa igreja e você se sente bem, ai, não preciso mudar nada, que bom, minha vida, eu estou fazendo tudo certo, provavelmente essa igreja não esteja te fazendo bem. Porque uma boa igreja vai te desafiar todos os dias a olhar todos os dias mais e mais como Cristo era. Amém? Então vamos continuar aqui. Em seguida, esse desejo tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera o quê? O pecado, depois de consumado, gera o quê, gente? Morte. Então o pecado tem o poder de destruir as pessoas. Deus não é contra nenhum de nós. Deus, Ele é o seu Pai, Ele é o meu Pai. Mas o pecado tem esse poder de gerar morte. E o versículo 16 diz assim: meus amados irmãos, não vos permitais ser enganados. Por isso que a oração em línguas é tão poderosa. Eu sei que muitos de nós estamos lutando com fraqueza, todos nós temos lutado com fraquezas, nenhum de nós que estamos aqui estamos isentos de estarmos lutando por alguma coisa. Todos nós estamos lutando por alguma coisa. Só existe uma maneira de nós vencermos essas fraquezas, essas debilidades. não é pela nossa própria força. Quantas vezes a gente quer vencer o pecado usando a nossa própria força natural? A partir de amanhã eu não faço mais isso. A partir da manhã eu vou me comportar como um bom cristão. Eu vou parar de mentir, eu vou parar de enganar, eu vou parar de ouvir essas coisas pornográficas, de ver essas coisas. Eu vou parar de falar essas palavras destrutivas. Eu vou parar de mirar. Mas no dia seguinte você se pega fazendo as mesmas coisas. Ou seja, no nosso homem natural, nós não conseguimos obedecer a Deus. Dá para compreender isso? Usando só a força do seu homem natural. É por isso que só pelo Espírito é que nós podemos mortificar esses feitos que todos nós temos dentro do nosso corpo. A ira, a raiva. Só pelo Espírito. E quando nós estamos dizendo para Deus que realmente nós não queremos ser mais os mesmos, quando você fica dentro daquele quarto de oração, porque é lá que você está sendo transformado. É lá que você está fazendo com que o seu homem natural não te governe, nem te controle. Agora vamos ler o versículo 17. Versículo 16. Meus amados irmãos, não vos permitais ser enganados. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. Irmãos, vocês lembram daquela passagem que Jesus ele encontrou com aquela mulher que foi pega em adultério? E que tinha uns homens religiosos que estavam julgando aquela mulher? E trouxe só a mulher, não trouxe o homem. Alguém pode cometer adultério? Uma parte só pode cometer adultério? Só mulher pode cometer adultério? Não, adultério só é cometido por duas partes, um homem e uma mulher. E no entanto, naquele adultério ali, eles trouxeram só a mulher. A força. Imagina numa praça pública, ela sendo arrastada, provavelmente pelo cabelo, não sei, talvez até poeira subindo, porque ela veio à força. Diz que ela foi colocada em pé à força, para que todos pudessem ver a cara dela. Olha que cena. Quando você faz alguma coisa que é errada, se vocês já fizeram alguma coisa como eu já fiz, a nossa vontade é de nos escondermos. Não é assim mesmo? Ninguém me veja. Mãe, para descobrir quando a gente fazia alguma coisa errada, ela falava, que bonitinho, quem fez isso aqui? Aí a gente achava que ela achou bonitinho mesmo, né? Foi eu, mãe, foi eu. Ah, peraí, pegava a gente e dava um couro. Ela descobriu que se ela falasse que era bonitinho, a gente aparecia, mostrava que foi a gente. Mas quando a gente faz alguma coisa que é errado, uma das coisas que a gente quer é nos escondermos. Mas diz que aqueles homens, os religiosos da época, pegaram aquela mulher à força e apresentaram ela em praça pública e mostraram para Jesus, olha, ela foi pega em adultério e a lei diz que ela tem que ser morta, tem que ser apedrejada. E o Senhor, o que o Senhor diz? E Jesus ficou quieto. E eles tornaram a perguntar, insistir, até que Jesus falou assim, aquele que não tiver pecado algum, atire a primeira pedra. E você sabe o que eles fizeram? Jesus fez com que eles olhassem para eles, ao invés de olhar para a fraqueza do outro. É fácil nós julgarmos os outros. É fácil você falar, por que não faz isso? Por que não faz aquilo? É fácil você falar quando você não luta com aquela mesma fraqueza. Talvez você, para aquela pessoa, aquela fraqueza que ela tem não é a mesma que você tem. E fez com que aqueles homens saíssem um por um e jogassem a pedra no chão e caíssem fora. Olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Eu acho que eu tenho alguns, vou deixar a minha pedra aqui, vou embora. E saíram um por um, deixando aquela mulher ali sozinha. E Jesus então pergunta para aquela mulher: mulher, cadê os homens? Cadê as pessoas que te acusavam, que te condenavam? Ela então provavelmente levantou os olhos e não viu ninguém. E Jesus então falou para aquela mulher algo que serve para mim e que sirva para cada um de vocês que estão aqui. Vá e não peques mais. Você sabe como é que Deus quer que nós venhamos lidar com a ceia? Ou com o nosso relacionamento com Ele? É que haja força dentro dos nossos corações, desejo nos nossos corações de não tratar o pecado como uma coisa bonita, como uma coisa que não vai nos ferir, como uma coisa que não nos vai destruir, porque o pecado é algo destrutivo. O diabo não tem o poder de te destruir. Jesus venceu o diabo. Mas o pecado, você precisa agora superar ele. Eu preciso vencer. Enquanto nós estivermos nesse corpo, o diabo vai usar os desejos que já estão lá dentro. São esses desejos. Os desejos do orgulho, os desejos do engano que o diabo usa para querer atrair qualquer um de nós. Eu queria que vocês fossem para 1 Samuel. Deus fala então para Samuel aqui, para falar para Saul, que ele pudesse ir para a guerra contra os amalequitas. Os amalequitas eram um povo que era inimigos do povo de Deus, inimigo de Israel. E dá toda a instrução para Samuel falar para Esaú o que que ele tinha que fazer. Nessa guerra que ele fosse, ele tinha que matar todas as pessoas que ele encontrasse. Não podia trazer nenhum despojo. Nenhum boi, nenhuma vaca, nenhuma galinha. Tudo que ele encontrasse, ele tinha que matar e deixar lá. Ele não podia poupar nada. Ele não podia poupar nenhum homem. Ele não podia poupar nenhum animal. A instrução que Deus deu para Samuel, para que Samuel falasse para Saul, que Saul era o rei, era que ele fizesse isso. Então nós vamos ler alguns versículos aqui, nós vamos ver o que que aconteceu aqui. Depois que Saul ouviu essa instrução, o que que aconteceu? 1 Samuel, eu gostei quando Thaís compartilhou essa palavra aqui, esses dias aqui, um dia domingo de manhã. Vamos ler aqui 1 Samuel, capítulo 15, versículo 2. Vamos ler alguns versículos. Fala assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, resolvi castigar os amalequitas pelo mal que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Vai, pois, agora investe contra Meleque, condena-o ao anátema, consagrando-o ao Senhor para a destruição de tudo quanto houver na terra, em que habitam, não tenhas piedade dele e do seu povo, mata homens e mulheres, crianças e recém-nascidos, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Então, Deus deu instrução para Saul, através do profeta Samuel. E Saul então vai para essa guerra contra os amalequitas. E ele vence então todos os amalequitas. Só que Saul começa a ter um comportamento diferente da instrução que Deus deu para ele. Ele poupa o rei dos amalequitas, ele poupa alguns animais, e na cabeça dele ele pode ter pensado assim, ah, eu fui lá, ganhei, lutei, para que eu preciso matar tudo? Para que eu preciso fazer exatamente como Deus me mandou fazer? Porque eu não posso usar esses bois para que eu mesmo faça um sacrifício para Deus. Eu vou usar esses bois, é para Deus. Eu não vou obedecer, mas eu vou sacrificar. O que eu mais tenho visto no mundo cristão são crentes não querendo obedecer, mas fazendo muito sacrifício. E Deus tem falado para nós, para cada um de nós, eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Obediência é melhor do que sacrificar. O sacrifício muitas vezes não vai poupar a sua vida. A obediência pode te guardar. Diga assim, a obediência, ela pode me proteger e ela me protege. Amém. Eu gosto de usar esse termo também, que eu uso de vez em quando. Imagina, eu falava isso muito quando a Aninha era pequenininha, quando a Esté era pequena. Aninha e Esté, mais ou menos com 10 anos de idade. 10 anos de idade dá para ir numa padaria comprar alguma coisa, principalmente uma padaria que eu tinha que tem ali perto de casa, né? Tem duas padarias aqui perto de casa, na mesma rua, praticamente. Uma virando aqui na rua aqui do shopping e outra mais para frente um pouco. Eu poderia falar para a Aninha ou Esté naquela época, quando elas eram pequenas, de 10 anos, vai na padaria e compra três pães. E elas, fiquei sabendo que lá em Teoflotone tem umas roscas de primeira qualidade. Eu vou entrar dentro do ônibus desde o Rio Doce, tem umas moedas aqui, vou comprar rosca até mais cara. Vou trazer para o meu pai, para minha mãe. Elas podem até chegar com essa rosca aqui, lá na minha casa. Depois, talvez de um dia, talvez depois de 12 horas, talvez depois de 20 horas. Mas o coração do pai e o coração da mãe vai ficar aflito com todo esse trajetório de uma criança de 12 anos querendo fazer um trajeto desse lá em Teoflotone, trazer uma rosca que custa muito mais caro do que o valor que talvez nós estávamos pensando que ela compraria o pão. Dá para vocês entender, gente? Às vezes o que eu tenho visto no mundo cristão são muitas pessoas sacrificando, mas poucas pessoas querendo em obedecer. E muitas pessoas usando a desculpa de que eu não vou obedecer porque o que eu vou sacrificar é para Deus. Esse dia eu estava pensando assim, você já viu algumas pessoas quando elas querem prosperar? Todas, a maioria, quando elas querem mais finanças, elas oram para que Deus dê mais finanças, mas elas não chegam pedindo, olha, ore por mim, porque eu quero ser mais abençoado, eu quero ter mais finanças. Quando elas pedem por mais finanças, muitas usam a desculpa de que elas querem é ofertar. Ah, eu quero mais recursos, eu quero ter mais finanças para que eu possa dar mais para Deus. Mas muitas, quando elas obtêm aquilo, elas não fazem isso. Mas quando elas vão lá para pedir, elas usam a desculpa de que elas vão querer prosperar, porque elas têm no coração o desejo de ofertar mais. Por isso que nós não vamos obedecer se nós não nos entregarmos para Deus. Você não vai obedecer se você não mortificar os desejos errados que está dentro do seu coração. Arrogância, orgulho, vaidade e outras coisas. Então olha o que diz aqui. Vamos continuar aqui. Versículo 7. Saul feriu os amalequitas desde Avilá até Zur, que está a leste à vista do Egito. Aprisionou vivo Agag, rei dos amalequitas. Não era para matar? Ele aprisionou vivo. E passou todo o povo ao fio da espada para cumprir o anátema. Todavia, Saul e o seu exército pouparam a vida de Agag e tudo o que havia de melhor. Veja bem, o que ele escolheu, as coisas que tinham de melhor. As coisas que eram desprezíveis aos olhos dele, ele não pegou as coisas que eram desprezíveis, mas o que tinha de melhor, ele poupou. Não, esse boi aí não, esse boi aí não está mancando. Olha como é que esse boi está gordo. Deixa ele aí. Todavia, Saul e seu exército pouparam a vida de Agag e tudo o que havia de melhor nos despojos de guerra, do gado miúdo ao graúdo, os animais gordos e as ovelhas, enfim, tudo o que havia de bom, não quiseram incluí-lo no anátema, mas tudo o que era vil e desprezível o destinaram à destruição completa. E aí vem a palavra de Deus para Saul. A palavra do Senhor veio a Samuel nesses termos: arrependo-me de haver promovido Saul à realeza, porquanto ele se afastou de mim e não seguiu as minhas orientações. Então Samuel ficou muito magoado e clamou ao Senhor a noite toda. Gente, o nosso caminhar com Deus vai fazer com que haja no seu coração um certo temor por coisas que talvez agora não te traga esse temor. Mas se nós continuarmos avançando em caminhar com Deus, vai chegar uma hora que você vai ter medo. Não, eu não posso continuar fazendo essas coisas. Não, isso não posso. Eu tenho que parar com isso. Esse medo, ele não vai te fazer mal. Você ter medo do pecado. Nós não precisamos ter medo de Deus, que Ele está sempre com a nossa, com a mão dele estendida. Júnior, vem para cá. Amém. Então olha o que diz aqui. De manhã, versículo 12, de manhã Samuel partiu ao encontro de Saul. Deram-lhe esta informação. Saul foi ao Carmelo, onde construiu um monumento em sua própria honra, e depois partiu para longe e desceu a Guigal. Assim que Samuel o encontrou, Saul o saudou dizendo: bendito sejas tu. Executei a ordem do Senhor. Eu fiz o que o Senhor mandou. Olha o que Saul disse. Mentira. Ele não fez. Ele realmente foi. Ele venceu. Mas ele não fez tudo quanto Deus mandou ele fazer. Às vezes nós queremos fazer a parte que vai nos beneficiar. A outra parte que não vai trazer benefício para o seu homem natural, não, essa parte não. Essa eu não vou fazer. Abri mão da minha vida. Abri mão dos meus desejos. Abri mão da minha vontade. E aqui continua dizendo assim, ó. Contudo, Samuel lhe indagou. E o que são esses balidos de ovelhas que chegam aos meus ouvidos? E esses mugidos de boi que escuto tão bem? Ao que replicou Saul: os guerreiros os trouxeram de Amaleque, eles preservaram o melhor dos animais, grandes e dos pequenos, a fim de oferecê-los em sacrifício ao Senhor. O teu Deus, porém, a fim de oferecê-los em sacrifício ao Senhor, o teu Deus, porém destruímos totalmente o restante. Diante disso, Samuel censurou Saul, ordenando-lhe: cala-te, deixa-me dizer-te o que o El me revelou durante esta noite passada. Então lhe rogou Saul: dize-me. E Samuel falou: por menos que sejas aos teus próprios olhos, não és o chefe das tribos de Israel. Não és o chefe das tribos de Israel? O Senhor ungiu-te rei sobre Israel. Ele te enviou como missionário com a seguinte recomendação: parte, decreta o anátema sobre esses pecadores, os amalequitas, faz-lhes guerra até que sejam exterminados. Por que não obedecestes às ordens do Senhor? Por que precipitastes sobre os despojos do inimigo e fizestes o que é mau aos olhos do Senhor? Então Saul argumentou com Samuel: mas eu obedeci o Senhor, realizei a missão a que fui incumbido, poupei Agag, rei de Amaleque, mas aniquilei os amalequitas. Meu exército tomou ovelhas e bois do despojo de guerra, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de que o sacrificarem ao Senhor seu Deus em Guigal. Contudo, Samuel declarou: agrada-se mais o Senhor com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra? De modo algum, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão melhor do que o coração, mais do que a gordura. E a submissão do coração, mais do que a gordura dos carneiros. Porquanto a rebeldia é como o próprio pecado da feitiçaria. A rebeldia é como o próprio pecado da feitiçaria. E a arrogância como o mal da idolatria. Por que rejeitastes a palavra do Senhor? Ele também o rejeitou como rei do seu povo. Vou parar aí. Irmãos, eu sei que nenhum de nós somos perfeitos. Nós não estamos aqui lidando com ninguém que é perfeito. Vocês não estão diante de uma pessoa também que é perfeita. Eu tenho fraquezas. E em determinados momentos eu tenho chorado para Deus, falado para Deus: Deus, eu não quero ser esse mesmo homem. Eu quero continuar me entregando ao Senhor. Tem uma coisa que acontece quando nós começamos a aprender, principalmente sobre o que a gente fala. Semana retrasada, eu compartilhei um pouco aqui sobre a confissão, o poder que tem aquilo que você fala. Nós estávamos até conversando, compartilhando aqui, eu acho que nós tínhamos até falado, né, que as nossas confissões, o que nós falamos hoje, tem a responsabilidade de mudar o seu dia de amanhã. O que você falou ontem está mudando o seu dia de hoje. Você está vivendo o dia de hoje. Quando nós aprendemos e começamos a aprender sobre o poder que tem aquilo que você fala, sabe o que começa a acontecer com você? Você começa a ficar mais calado. Você começa a medir mais aquilo que você fala. Você começa a pesar mais. Olha, não posso falar isso. Da mesma maneira, o nosso caminhar com Deus, existem coisas que nós vamos aprendendo. Olha, eu não posso continuar fazendo essas coisas. Preso fazendo essas coisas, como se nada fosse nada. Quando nós estamos aqui, um dos motivos que nós estamos aqui é para nós julgarmos a nós mesmos. Não é para nós julgarmos nenhuma outra pessoa, senão a nós mesmos. E nós estamos aqui para que nós possamos discernir o corpo de Cristo, o que Ele fez por nós. A palavra de Deus diz que aquele que diz que Jesus não veio em carne, esse é do anticristo. Esse é a mensagem do anticristo. Aquele que diz, olha, você não precisa fazer nada, você não precisa mudar de vida. Jesus foi Jesus, mas nós não podemos andar como Jesus andou. Essa é a mensagem do anticristo. É a mensagem que você não precisa mudar e que Jesus foi Jesus, porque Jesus, ele era Deus. Jesus, sendo Deus, não veio aqui como Deus. Ele se esvaziou da sua própria glória e viveu aqui como qualquer um de nós vivemos. Por isso que a palavra de Deus diz que ele veio em carne. Ele suportou cada uma das tentações como eu e você podemos suportar agora. Não é uma vida fácil, mas é uma vida que nós podemos viver ela. Amém. A palavra de Deus diz que o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque nós não estamos mais debaixo da lei. Que lei é essa? Antes de nós aceitarmos Jesus, nós só sabíamos pecar, não tinha uma outra coisa que nós conseguíamos fazer. Nós só sabíamos pecar, só tinha uma direção, pecado, pecado, pecado. Mas hoje o pecado, para nós que já temos a nova natureza, quem é que pode vencer este mundo? Quem é que pode vencer o pecado? Somente aqueles que nasceram de Deus. Somente aqueles que nasceu de novo. Eu e você nascemos de novo, recebemos Jesus. Temos o Espírito Santo morando dentro de nós. Temos um ajudador para nos ajudar. E quando nós falharmos, alguém vai perder a salvação porque deu uma tropeçada? Não, ninguém perde a salvação porque nós falhamos. Agora a palavra de Deus diz, se nós vivermos costumeiramente preso ao pecado, achando que o pecado não vai me fazer mal, isso é um caminho de perigo para qualquer um de nós. Isso é um caminho destrutivo para qualquer um de nós. Quando as minhas filhas falham, eu não coloco elas para fora de casa. Mas eu amo quando elas vêm para mim e falam assim, pai, eu errei. Você me perdoa? Amém. Eu não chego lá e risco ela do meu caderno, não é mais minha filha porque você falhou. Mas as pessoas que começam a brincar com o pecado, chega uma hora que elas começam a se comportar conforme a natureza carnal delas, e elas podem sim perder a salvação. Pode sim. Então, quando nós estivermos ceando aqui essa noite, cada um de nós, julgue a si mesmo. Peça a Deus força, se você está lutando por alguma coisa na sua vida que você não quer mais continuar fazendo aquelas coisas. Pai, eu quero obedecer ao Senhor. Com a simplicidade do meu coração, me dê a força que eu preciso. Amém.